Aqui quem fala é o Gato, como sempre, com meu amigo Barba presente nesse podcastzão.
Salve, moçada.
No mais alto cume em que o vento no cume batia, chega Barbicha. Com seu ânimo espetacular dessa semana, não é verdade?
Com certeza. Cada vez melhor.
Que ótimo. Então bora pro programa?
Bora.
Senhoras e senhores, do Shopscast, chegamos aqui para mais um programa maravilhoso, não é, Barbite? Como sempre, nós temos os nossos recados.
Os recadinhos do Plim Plim.
Aquele grandessíssimo suspiro de quem parece que acabou de fazer exatamente isso e está tendo que regravar novamente. Barbite, mas pode deixar comigo, que como essa amizade aqui é antiga e verdadeira, eu tanco para você. E digo para os nossos ouvintes que se eles quiserem participar, eles podem enviar um e-mail diretamente para saideira@doisshops.com, onde o 2 é 2 de número. E não se esquecendo que nós temos lá o anchor.fm/doisshops-cast. Aonde eles podem enviar a mensagem de áudio para nós, não é verdade?
Que coisa espetacular.
Pois é. Então, nesse soninho aqui, nós bom.
Bora. Fala, amigão.
Gostaria de te dizer que estou cada dia que passa da minha vida mais man of the house e adquirindo mais skills. Que eu não sei nem se eu deveria ter, mas adquiro. Minha mãe me falou recentemente que ela me admira pelo simples fato de eu querer resolver as coisas da maneira que eu quero. Acontece. Na semana que meu avô faleceu, a semana passada ou retrasada, alguma coisa assim, eu tinha ido lá para arrumar algumas coisas, né, antes dele falecer, e fui regar uma das plantas, tá ligado? Aí eu peguei a planta, botei embaixo da pia embaixo da torneira da cozinha e deixei ela na pia, porque senão ela ia ficar pingando no pote, né? E foi embora. Retornei 2 dias depois. A minha mãe numa tensão inacreditável com meu avô no hospital. E a cuba da pia tinha caído e descolado com o peso da planta gigante que eu deixei em cima dela.
Uhum.
O que, em teoria, é algo de se esperar, né? Aí, eu peguei e falei assim, não, pode deixar. Vou ligar só pra minha mãe aqui, pra eu avisar que deu bosta. E avisando que deu bosta, já resolvo minha vida. Liguei pra ela, ela tava no hospital com uma puta cara... horrível, né? Pela situação, etc. Eu falei, não, mãe, só liguei pra saber como a senhora estava. Beijo. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, acabei de ver um vídeo no YouTube, eu já sei resolver, mas a cuba caiu. E aí eu peguei na segunda-feira dessa semana e fui lá colar a cuba de volta.
Uhum.
Depois de ver vídeos no YouTube, é claro. O que as pessoas não te contam no vídeo do YouTube é que a maioria das vezes elas têm alguém ajudando, que vai manter a cuba no lugar, que vai segurar,
poxa,
que vai fazer as
amigo,
coisas.
Mas essa aí também não precisava nem falar, né? Tá meio óbvio.
Não, não precisava, mas por isso que eu falei. Eu, às vezes, eu cismo que eu quero resolver as coisas. Então, assim, eu poderia chamar alguém, mas eu cismei que eu precisava saber colar uma cuba no lugar. Ou, pelo menos, passar pela experiência de colar uma cuba no lugar. Porque, pelo menos, o mérito que eu levo pra minha vida é que quando alguém virar pra mim e falar assim, ah, descolou a Cuba, eu vou virar e falar assim, pô, é só colar de volta, tá ligado? Então eu vou poder carregar esse méritozinho comigo. E aí o que acontece?
Eu fui lá. Só que eu fui lá com uma bermuda, que era uma bermuda da NBA que eu gosto, assim, molinha e tal, não sei o que lá, perfeita pra fazer exercício físico. Uhum. Péssima pra ser sujada de PU fixa cuba, que é um material que você usa pra fixar as cubas de pia. Geralmente você fixa cuba ao contrário, então você tira o mármore, gira ele e bota, porque aí a gravidade faz seu trabalho. Quando o mármore Sim. tá fixo, você precisa de algo pra escorar ela.
Sim.
E aí eu cheguei lá e eu levei uns arame, e aí eu falei, mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou entrelaçar, então eu cheguei, desconectei a pia do sifão que leva lá pra fora, tal, que vai levar a água embora, etc. Peguei, tirei a pia lá de dentro, quebrei todo o resto de massa plástica que tinha, que tava colando aquela pia, né, o que é normal, e o que o cara do vídeo falou que tinha que ser feito, então tava até aí seguindo o protocolo, lixei a pia, normal, né, tava ok, lixei, peguei o arame que eu tinha levado, fiz uma âncora pra eu segurar ela no lugar e depois amarrar, porque aí eu ia, o plano era, eu ia fazer dois pontos de tensão, embaixo e em cima. E foi exatamente aí que as coisas começaram a dar errado. Um, eu não conseguia fazer ponto de tensão em cima enquanto eu fazia ponto de tensão embaixo. Dois, o PU que eu comprei precisava de aplicador e eu não tinha.
Ah, mas todos eles precisam, pô.
É, só que ele vem numa embalagem que parece uma pasta de dente. Eu pensei, puto, isso aqui, meu, é só eu apertar que já era.
Não, é que eu não sei se eu tô pensando no errado, deixa eu pesquisar aqui.
Não, é, PU, não é... tem bastante, tem um monte de PU que usa aplicador, tá?
Mas é aquele grandão? É o menor?
É, que é aquele grandão aí, que pô, é tipo uma bomba, tá vendo? Aham,
Ó, quando eu comprei um desse e, logicamente, comprei o aplicador, porque eu, né,
que você
precisava.
É, mas é porque o que eu comprei, ele não vinha assim, entendeu? Porque você tem um que ele é um cilindro que vai dentro do aplicador e você usa isso pra colocar na bomba aplicadora uhum. e aplicar. Tem é um outro PU, também. Que é um PU fixa cuba, que ele vem num modelo que ele não é assim. Né? Ele é literalmente uma pasta de dente, tá ligado?
Entendi.
E que era o que eu tinha no caso, que é exatamente esse aqui, que é uma. É literalmente uma pasta de dente. Se eu tivesse Entendi. O que vai no aplicador, eu não teria tido problema, porque eu teria certeza de que eu tava fazendo a coisa certa. Como eu tava de pasta de dente, que eu pedi emprestado ainda e gastei tudo, porque metade caiu em mim. É, ficou muito difícil de eu aplicar, porque você aperta, o PU ele não é tão maleável, né, quanto uma pasta de dente. Então a gravidade não puxa ele pra baixo. Ele sai meio que fazendo aquele caracol, assim, como se fosse, sei lá, aqueles doces. Sabe quando você tira chocolate e aí, ao invés dele cair, ele dá aquela volta, assim? Que ele começa a dar uma encaracolada. Puta, enfim.
Acho que eu...
A densidade dele é maior do que a gravidade. Então demora um tempo pra gravidade puxar ele pra baixo, tá ligado?
Uhum.
Mas tudo bem. Consegui espalhar, me sujei inteiro, mas consegui. Aí eu peguei, coloquei a cuba dentro. Falei, agora eu preciso fixar ela no lugar. Que bom que eu sou esperto, eu passei o arame. Vou só prender aqui pra fazer a força pra cima. Depois eu arranjo embaixo. Amigo, eu não tinha onde prender. Não tinha o que fazer. Eu fiquei um tempão pensando. Aí eu peguei um cabo de vassoura. Meu alicate de pressão, velho de guerra, que anda comigo desde o primeiro fogão que eu tive que instalar aqui. Não conseguia tirar a mangueira. Peguei, puxei. E aí eu comecei a torcer o arame que eu tinha levado. Eu falei, quanto mais eu torcer, mais tensão vai fazer, mais pra cima vai puxar. E eu fui torcendo, torcendo, torcendo. A cuba travou. Teve uma hora que ela parou. Mas eu falei, bom, eu não sei como é que foi a efetividade da aplicação do PU que eu fiz, né? Desci, passei pelas voltas, né? Porque você tem que selar ao redor, né? Depois que você aplica. E aí eu precisava de algo pra escorar embaixo, porque eu não tinha levado nenhuma madeira, nada. Eu peguei um lixinho desses de escritório, uns bowls de comer miojo, fiz uma empilhei eles assim, uma bela estátua do fracasso, e escorei a pia. Isso foi na segunda. Hoje eu voltei lá.
Fracasso, é muito bom.
Hoje eu voltei lá com a minha mãe, porque assim, a gente tinha algumas coisas pra resolver e tal, blá blá blá. Eu falei, tá bom, vou lá com ela e aí eu já vejo o que aconteceu com a Cuba. Amigo, a hora que eu tirei a cagada que eu tinha feito embaixo pra escorar as coisas, mal podia acreditar quando aquela Cuba ficou no lugar, amigo. Reinstalei tudo, passei, joguei, botei, encaixei o cano que leva no sifão, pá, não sei o que lá, arrumei tudo bonitinho e tá lá, funcionando. Assim, eu arriscaria colocar uma panela dentro? Acho que não, porque o peso deve derrubar aquela cuba. Mas pelo menos o apartamento agora tá bom pra vender. Você vende e fala assim, ah não, tá aí, tem cuba, tem tudo.
Caramba, parabéns. Também não esperaria que você ia conseguir fazer direito, não.
Eu não fiz direito, né? Eu tive sucesso. Você tem que entender que é diferente.
Tá, é, ok, justo. Não, só justo.
Ter sucesso é diferente de fazer, diferente de fazer direito. E aí, isso me leva a outro momento, né? Porque isso foi hoje de manhã, então eu já tava naquele êxtase de Man of the House, de eu consigo fazer tudo. Vim pra casa e o que que acontece, né? Alguns meses atrás, no meu aniversário, pegou emprestado a churrasqueira do meu sogro e levou ali na distribuidora de chope pra gente fazer um espetinho, tal, blá blá blá.
Uhum.
Beleza. Eu demorei alguns dias pra ir buscar a churrasqueira. E o cara, apesar de meu amigo, ele é meio relaxado com algumas coisas, tá ligado? E choveu, ele deixou a churrasqueira na chuva. E a churrasqueira eu consegui resolver, que é uma daquelas churrasqueiras de latão de metal, tá ligado? Então eu tirei um pouco da ferrugem e tal, lavei. Ficou ok, tá ligado? Não ficou enferrujada nem nada. Mas a grelha tinha enferrujado por completo. Eu tirei a grelha e falei pra loira, falei, olha, não vou devolver isso aqui assim pro seu pai, porque ele sempre me fala que ele gosta de fazer o churrasco e guardar as coisas bonitinho pra não ter problema, pra ficar pronto pra usar na próxima, que não sei o que, blá blá blá. E aí vai vir eu, o doutor fudido, e vou entregar o negócio tudo cagado pra ele. Não vou fazer isso. Vou comprar uma grelha nova e aí quando ele for usar, eu entrego a grelha nova e pronto, tá ligado? Aí ele vai ter uma grelha bonitinha.
Uhum.
O tempo passou. E eu sofri calado, sem avisar que eu tinha fudido com a grelha do meu sogro. Essa semana vai ser aniversário dele. E nós estamos planejando um churrasco, que foi aonde me sucedeu aquela imagem do Joey do Friends, que ele arregala o olho lembrando de algo que ele deveria ter feito. Uhum. Que eu lembrei da caralha da grelha. E eu fiz... Quando Sim. a mãe da loira falou pra mim que tava pensando em fazer um churrasquinho. E aí eu falei pra loira, eu falei, loira, fudeu, mano, a gente vai ter que comprar o bagulho aí, logo no mês que a gente se fudeu financeiramente, mó merda e tal, mas, mano, vai ter que comprar, a que tá aí recuperável, não tem jeito, não sei o que lá.
Você tem certeza que tá recuperável?
Vou continuar. Eu tinha pra mim que uma grelha custava o quê? R$50, tá ligado? Algo aí, R$30.
Talvez se você for num
isso
local
é vacilo
de...
e falta de vivência minha, tá?
Não, se você for numa feira do rolo, você deve achar.
Exatamente, e aí vai achar uma tão enferrujada quanto a que tá aqui, né?
Aí você vende a sua e já troca, olha que coisa boa.
É, então. Só que o que acontece? Eu fui pesquisar e uma nova, igual a que ele tinha, tá na média dos R$150. De novo.
Uhum.
Eu, cara, tem algumas coisas que não é que eu não acho que valem, tá ligado? É só que a minha mão de vaquice não me permite gastar, tá ligado? Sim. Então, por exemplo, tem uns livros que eu quero que tá, sei lá, R$189,90. Não é que eu não acho que não vale aquilo. é só minha mão de vaquice que não me permite gastar. E a mesma coisa pra grelha. Eu, não é que eu não ache que não vale aquilo. É só que, puta, eu não quero gastar R$150 numa grelha. E aí eu fui ver o estado da que tava aqui, que era deplorável. E aí, man of the house, invokes again. E aí eu vou lá no YouTube, começo a pesquisar várias paradas, tal, não sei o quê.
Como recuperar grelha irrecuperável.
Exatamente essa pesquisa que eu fiz. E aí eu descobri que a minha é muito recuperável. E aí tem vários vídeos daquela galera que engana, né? Que fala, ah, misturinha do capeta. E aí os caras fazem umas misturas com acetona, tá ligado? Uhum. E aí mostra no vídeo o bagulho limpando, só passando um pano, assim, pá. Sim. Eu falei, caralho, mano. Só que o primeiro vídeo que eu vi era, remova ferrugem com limão. Eu falei, cara, mal não vai fazer eu tentar, né? Você corta o limão no meio e passa ele na grelha. Deixa agir um pouquinho.
Vai lá e limpa. O limão tira gordura pra caramba, cara. Uma vez minha mãe achou uma receita de YouTube também que falava pra você comprar Jesus, como é que é o nome do... Detergente. Nossa, tá foda. O detergente neutro. E ao invés de comprar, tipo, aqueles veja de cozinha ou qualquer coisa assim, só bota, tipo, abre o detergente... Espreme um limão dentro, fecha, dá uma mexida e já era. E aí ela fez e ela falou, mano, é muito bom.
Olha aí.
Resolve, tipo, demais, assim. O limão é muito bom pra tirar...
Não tinha pensado nisso. Vou começar gordura. A aplicar aqui em casa.
Então, enfim, no fim das contas você economiza, né? Vai comprando os vejos, cacete, é tudo caro esses produtos, né?
Exato. E, só que assim, qual que é o rolê que eu fiquei de cara, tá? E aí é só porque eu quase reprovei em química, né, na época do colégio. Eu não tinha botado fé que o limão iria tirar a ferrugem. Eu falei, puta, isso aqui vai... A gordura eu já tô ligado, tá ligado? Puta, quanto desengordurante de limão eu já não comprei, cacete, blá blá blá. Mas a ferrugem, foda-se. Amigo, foi uma passada e ele tirou toda a ferrugem da grelha. Sabe quando sai a ferrugem e fica só aqueles queimados de panela embaixo?
Sim.
Que a panela embaixo fica preta? Eu não sei se você limpa com frequência a parte de baixo das suas panelas ou se elas são nojentas, que nem as minhas, que fica preta tudo embaixo.
Eu sempre lavo, cara, mas assim, com muito esforço, muito...
É de vez em quando. Mas assim,
não, eu sempre lavo. Sempre que eu vou lavar a panela, eu lavo embaixo, eu esfrego bonitinho.
Sim,
só que eu não uso, tipo, Bombril, né? Por exemplo.
Sim, sabe? Exato. É, então. Você não faz direito. Você tem sucesso só.
Mas eu vou te dizer, as minhas panelas, elas já são velhas, porque eu peguei, tipo, todos os restos de panela da casa da minha mãe, né?
Certo.
Quando eu fui morar sozinho. E até hoje eu tô com as mesmas panelas. Assim, por quê? Porque eu já falei disso, né? Porque eu botei na cabeça que eu queria as panelas cara da Kamikado. Falei, só vou comprar as panelas se for essa quando tiver em promoção. Nunca vi em promoção, já triplicou o preço. Aí saiu de linha, nunca mais vi as panelas que eu queria. No fim das contas, não comprei, tô com as mesmas panelas faz anos e tá lá.
É, a minha mesma tudo coisa. Cagada. Faz só três que, assim, anos que eu tô com a panelas... mesma panela.
Elas estão super limpas, elas não têm gordura dos lados, não tão escuras, sabe? Tá tudo, tá limpo, bonitinho. Ela parece nova, se você for olhar na real. Só uma delas, só que, tipo, que era realmente a mais velha, que essa já tá, assim, tadinha, sofrida. Que ela tá, tipo, o cabo dela já tá meio, bem, bem solto, assim, não dá nem pra dizer que é bem solto. E o fundo dela tá tudo amassado. Mas ele já veio zoado. Eu
tô chegando naquele ponto que eu vou ter que fazer uma revisão nas minhas panelas, tá ligado? De pegar pra limpar com Bombril embaixo, bonitinho.
Pô, tirar você tudo. Vai casar, meu. Você vai ganhar as panelas aí.
Não, cara, as minhas panelas é tudo aquelas panelas das promoções do Pão de Açúcar, sabe? Aquelas chique de chefe. Umas panelas boas pra caralho, mano. Tem um negócio que eu não preciso de as panelas. Mas enfim. Aí, cara, eu nem lembro. Ah, é. Sobrou esses pretinhos de panela embaixo e tal nas grelhas. Nas grelhas não, né? Na grelha. Então eu fiz algumas sessões com limão e tal, tava funcionando. Aí eu vi que você consegue fazer um mingau de vinagre com amido. Isso serve pra tirar... Qual que foi meu raciocínio, tá? Isso serve pra tirar ferrugem. Se você tiver qualquer coisa que tá enferrujada, você faz esse mingau, que é 300ml de vinagre e duas colheres de amido com um pouquinho de óleo. Passa onde tá enferrujado e ele vai corroer a ferrugem. Depois você só tira, mas você deixa, sei lá, tipo, 24 horas, tá ligado? Com a parada ali agindo. Aí eu pensei o seguinte, eu falei, mano, se eu tô com essa sujeira aqui e o vinagre tem o poder corredor que ele tem, se eu fizer o vinagrito aí do mingau, vai rolar.
Uhum.
E aí um pouco antes de você, quando você me lembrou que a gente tinha combinado de gravar, que eu tinha esquecido completamente, foi a hora que eu tava fazendo esse mingau. E aí, é as pequenas alegrias da vida adulta, né? Só o mingau ter dado certo já me deixou mó feliz, assim. Eu falei, caralho, uhum, mano. Fiz um mingau de vinagrito, meu. Que da hora.
Mas enfim. Amigo, eu vou aproveitar, assim, que a gente tá nessa... Eu tô nessa vibe de bosta hoje, né? Mas tem um, assim... Teve, lógico... A notícia triste pra minha parte aí que você já sabe, não quero entrar em detalhes, deixa pra lá.
Deixa pra lá.
Mas, tem outro ponto. O que aconteceu? A progenitora da criatura que se diz minha prole.
Não só se diz, né? Mas tudo bem.
Exatamente. Ela... foi acometida por uma...
De novo?
Pois é, ela foi acometida por uma... Por um mal no olho, que eu esqueci o nome.
Conjuntivite?
Conjuntivite. Que,
é inclusive... altamente infeccioso essa porra, você sabe.
Exatamente, por isso que a prole...
Progenitora.
Está... Não, a prole. A prole está aqui comigo ainda.
Certo.
E eu levei ele essa semana toda na escola. Então eu tô acordando muito cedo, né? E eu não consigo dormir tão mais cedo. Eu tenho essa mania, né? E eu tô cansado, amigo. Eu tô cansado assim, foda.
Cara, eu te entendo, porque eu não tenho prole, mas a Luíra, ela tá levantando no novo trabalho dela. Ela sai de casa às 7h50. Pra isso, ela tá levantando 6h30, 6 horas, e eu tenho levantado junto com ela. Eu tô agora começando a me acostumar, assim, a levantar nesses horários.
Uhum.
E mesmo assim, eu tenho o mesmo problema que você. Eu fico viajando à noite, aí vai deitar meia-noite, 1h da manhã, fica vendo vídeo, fica vendo bobagem no telefone, tá ligado? E aí já era.
É. Foi um pelo de barba na minha garganta. É, bom.
Podia ser pior. Vários tipos. Cara, eu de primeiro já penso num tipo de pelo que seria muito pior.
Eu sei, foi a primeira coisa que eu pensei quando você falou. E a primeira reação na minha cabeça foi: você tem razão, amigo. Mas enfim, aí eu vou te falar, tá difícil demais. Porque assim, o pirueiro dele, infelizmente, não pode passar aqui. Porque aí ele teria que passar aqui 5 horas da manhã. E aí dá muita dó, né? Tipo, puta, 5 horas da manhã é foda, velho.
Não, dá dó de você, né? Porque você teria que deixar a criança pronta às 5 horas da manhã.
Então, sim, mas dá dó da criança, né?
Sim. Porra, sim,
sim. E na verdade é até mais cedo, umas 4 e pouco da manhã.
Também, né? Mas beleza.
Porque da casa dele ele sai tipo 5h30, 6 da casa da mãe dele. Daqui ele teria que sair tipo, 4h30, 5. Nossa. Aí fica muito puxado.
Sim.
Aí eu falei, não, né, coitado. Nem que seja essa semana só, eu levo ele de Uber, né? Então eu tô levando ele de Uber pra escola. E... Eu faço isso às vezes e tal, né? Quando ele tá comigo e eu levo e tudo mais. Mas assim, numa semana em que eu não esperava estar com ele e eu esperava estar descansando, é um pouco triste, eu confesso. Então eu tô assim, e cara, semana, deu tudo errado essa semana
falou,
mesmo.
Lembra do que a gente falou semana passada?
Você
tava bem, tava pampa, tava descansando de férias, etc.
É, feliz. É verdade.
Isso também passará e passou.
Pois é. Passou que eu nem vi mais. Rapaz.
Pois é,
que
então.
Coisa doida.
Olha aí.
É, complicado. Mas enfim.
Bom, eu vou comer churrasco no final de semana, não há como eu ficar triste. Quer dizer, tem bastante motivo pra ficar triste. Mas mesmo assim, eu estou me mantendo nessa atitude positiva que eu acho que me engrandece.
Tá certíssimo, amigo. Tem que manter a positividade enquanto a opção.
É
que eu não sei, sabe quando tem uma semana que junta tudo? Eu juntou tudo, eu teve isso.
Cara, bem-vindo aí... ao meu agosto. Foi exatamente assim, a diferença é que não foi uma semana, foi quatro.
É, e teve a reunião de pais dele ontem, enfim, um monte de coisa, assim, cansando mais, né?
Sei.
E além disso, também teve a surpresinha, essa surpresinha da mãe dele de ficar, teve um negócio... O motivo pelo qual eu estou chateado hoje, que deixa pra lá. Além disso, aconteceu uma coisa muito triste, que a moça que limpa aqui em casa falou que ia precisar ir no médico essa semana. Ela falou se podia vir na semana que vem. Eu falei, claro, sem problemas. E agora estou aqui nadando na minha própria sujeira. Não, é sério. Cara, minha casa tá um caos. E pior, sabe o que é pior? Eu arrumo, e não fica arrumada, velho. Só piora. E a louça acumula em 2 segundos. Principalmente porque a criatura tá aqui, né? A criatura suja bastante também. Mas isso é muito frustrante, mano.
Amigo, como man of the house, eu posso te dizer que é complicado. Porque tem um fator que é o seguinte. Aqui eu cuido, e eu cuido bem. Mas sempre tem alguma coisa que eu quero arrumar. Então eu tenho, por exemplo, uma mesa que ela vai acumulando tranqueira até o momento que a gente arruma. Aí ela acumula tranqueira até o momento que a gente arruma.
Uhum.
Ela tá num ponto que eu tô há 3, 4 semanas olhando pra ela e falando, hoje eu te pego sua piranha, vou te arrumar inteira. E não pego, não arrumo, não faço. Eu prefiro arrumar roupa, saca? Porque que é outra coisa que bagunça demais. Mas pelo menos eu criei um hábito que tem me ajudado a sentir a minha casa muito melhor, que eu não tinha antes, tá ligado?
Uhum.
Antes, eu passava pano nos móveis, assim, com uma frequência que não era a mesma que eu limpava a casa. Então eu limpo a casa uma vez por semana, eu passava pano nos móveis uma vez por mês, sei lá, foda-se, tá ligado?
Uhum.
Hoje, eu passo pano nos móveis toda vez que eu limpo a casa. Então, tô fazendo aqui o escritório, eu dou uma passadinha na mesa, dou uma organizada na mesa. Cara, isso dá um sentimento de casa arrumada.
Sim.
Que é muito maior do que ter o chão limpo, assim. Porque peps ali em poeira é um inferno. Agora, puta, você olhar pra uma mesa e ela tá inacreditavelmente bagunçada, tipo, uma mesa da sala, essas coisas. A minha mesa de trampo, cara, não tem o que fazer, porque tudo que eu vou pegando vai aparecendo aqui. Então tem as ferramentas que eu usei pra mexer em Game Boy, tem dado de RPG, tem... Até lenço umedecido tem aqui, eu não sei nem por que esses lenços umedecidos estão aqui.
Sim, é por isso que me dá, assim, muita sensação de que a casa tá um caos quando a criatura tá aqui, porque ele bagunça muito, né?
Uhum.
E... Tipo, ele suja também, mas...
Mas você incentiva ele a botar suja... no lugar? Tipo assim, pegou, guardou?
De maneira geral, sim. Só que...
Não, é lógico. Muitas que vezes ele não vai seguir sempre.
É, sim. Tipo... Eu deixo até ficar por, tipo, alguns dias, às vezes, sabe? Tipo, enquanto ele tá lá... Enquanto ele tá usando os brinquedos, assim, por exemplo, tem 3 brinquedos, sei lá, que estão na sala. E
é como
tá
a
lá.
Gente faz com a gente, cara. É a mesma coisa. Eu tô com vários isopor de bandeja de carne que estão na minha mesa. Porque eu tava fazendo um negócio que eu é um projetinho que eu tô fazendo, que é uma torre de dados.
Uhum.
Então, quando eu tô fazendo minha torre de dados, eu tô montando ela com o isoporzinho PA e etc. E ela vai ficar escrota até eu pintar.
Igual aquela que você fez.
Igual a outra que eu fiz, só que essa é metade do tamanho. Tá vendo? Ela é menorzinha, mais portátil, e eu consigo deixar ela na minha mesa. É, e eu tô fazendo. Uhum. O isopor PA vai ficar aqui. É, PA não? É PA isso aqui? Não sei. O isoporzinho de carne, de bandeja de fruta, essas paradas, vai ficar aqui até eu terminar isso aqui. Aí tem o papel do condomínio. Só que o papel do condomínio eu não posso jogar fora, porque eu tive um papo com um DJ e todas as anotações que eu fiz eu tirei aqui. Tu vai ficar aqui até não sei quando. Até eu resolver que eu preciso arrumar minha mesa.
Sim. Entendi.
Então a criança não é diferente de nós. É isso que eu quero dizer, tá ligado? Porque você com certeza deve ter sua mesa, que você vai pegando coisas que você acha que você precisa, bota na sua mesa, e aí dá 6 meses, você olha e fala, mano, o que, que você tá fazendo aqui?
Sim. É, enfim, é a mesma prática mesmo, porque eu deixo ele, enfim, com o choque a bagunça, deixar os brinquedos lá, porque eu sei que, sabe, tipo, ele não vai brincar só hoje, ele vai brincar amanhã. Então, meio que deixa. Talvez isso está... Na verdade, tá errado, né?
É, tá estragando
ele. Beleza. Deveria ele guardar todo dia e tirar, tipo, né? Pega Sim. quando vai brincar, guarda de volta. Só que como, tipo, honestamente, para guardar, tem que guardar na caixa de brinquedos. E a caixa de brinquedos tem 2 sacolas de roupa em cima, que metade é pra jogar fora, metade é pra doar. Eu separei, tem uns 3 meses, eu deixei aqui em cima. Tem mais um urso de pelúcia, tem uma mala, tem um monte de roupa largada, tem um monte de coisa jogada.
É mais
jogada.
Fácil ficar jogando.
Assim, fica difícil.
É mais fácil,
ou seja,
deixar largado por aí.
Eu não estou contribuindo pra isso nesse momento, saca?
É,
para
amigo.
A organização. E me dá agonia também, porque a organização, realmente, você tem razão, ela dá mais uma sensação de casa limpa do que a própria limpeza em si.
É,
porque
então.
Porque se você for olhar por limpeza, que não tá tão sujo, velho. Passar um aspirador, sei lá, um paninho, você faz em meia hora, pum, acabou.
É, aqui, se eu for fazer só chão, eu levo 1h30. Geralmente,
louco,
eu tenho...
Tudo isso?
É, que eu faço direito, né?
Pô, mas fazer direito não precisa demorar tudo isso, né, amigo? Sei lá.
Ah, cara, eu demoro, porque eu passo a vassoura, depois eu passo o pano, aí eu vou pro próximo, passo tal, não sei o que lá, aí tem que tirar as coisas do chão, pra passar no chão, depois tem que voltar as coisas pro lugar, então envolve tudo isso, né?
Tá, não entendi, é, mano? Você mexe todos os móveis, então, pra passar, né?
Praticamente, né? Senão você não tá limpando o chão, você tá limpando o que é visível, né?
Sim. É que, tipo, eu, por exemplo, a minha mesa aqui, eu só limpo entre ela, eu não tiro ela do lugar. Seria melhor tirar ela do lugar? Sim. A estante, não tem como. Eu passo por baixo, assim, dela e seja o que Deus quiser.
Tem coisa que não tem como, aí foda-se. É. Tipo,
se você for fazer uma faxina, assim, topzeira... Aí, beleza, até
é que assim,
vale a pena
a minha
isso,
mesa,
mas...
eu consigo puxar ela um pouco pro lado, que aí eu limpo, sabe, um dos pés e puxar um pouco pro outro, que eu limpo um dos outros. Uhum. Mas a estante que eu tenho, que é cheia de jogo de tabuleiro, gibi, o caralho, eu não consigo mexer. E aí ela já tá estrategicamente posicionada em cima de um tapete pra esconder a sujeira.
Uhum.
Alegria, né, amigo?
Nossa, demais.
É um negócio que é alegria, né? Pensa, mais um programa gravado, olha aí, ó. Que felicidade.
Olha aí, ó. Acabou mais uma obrigação.
Caralho, tá bom. Finalizar com chave de bosta, ainda errei a saída, mas tudo bem. Senhoras e senhores do Flipscast, chegamos aqui para mais uma saideira e, como sempre, né, Barbicha?
Não temos e-mail.
Não temos e-mail, mas se você quiser participar, você pode enviar o seu e-mail diretamente para saideira@doisshops.com, onde o 2 é 2 de número. Não se esquecendo que nós temos lá o anchor.fm/doisshops.cast. E é lógico, Barbicha, que eu só deixo aqui o meu beijo do gato e, se beber, não dirija.
Um abraço do Barba. Se beber, viva com moderação.